Bezrat Hashem, a gente está no Dafio Tchet, Amud Alef, no começo do Perek. Como a gente começou a dizer ontem, nosso Perek trata sobre as leis particulares das duas maiores personalidades do povo de Israel. São eles o Kohen Gadol e o Melech. Kohen Gadol é o grande sacerdote que trabalhava no Beit HaMikdash. Ele era o líder espiritual do povo. E o Melech é o rei que é responsável por todos os sistemas nacionais. Então, abre a Mishnah falando. Kohen Gadol, o grande sacerdote, Dan, ele pode servir como juiz num tribunal, Vedanimoto, e assim também, se ele transgride alguma coisa, ele é julgado no tribunal. Meit, ele pode servir como testemunha em algum caso, o Meidimoto, e pode-se testemunhar, outras pessoas testemunharem, num caso que ele está sendo julgado. Continua a Mishnah dizendo, Cholet vecholzim leishto. A lei diz, como a gente aprendeu em Evamot, que se um homem que não tem filhos falece, ele está casado sem ter filhos, o irmão do falecido vai casar com a mulher, e assim cumprir a mitzvah do Ibum, ou vai fazer com ela o processo de Chalitza. Então, o Kohen Gadol, o grande sacerdote, Cholet, se o irmão dele falece sem ter filhos, ele faz a Chalitza para a mulher, e se ele falece sem ter filhos, o irmão dele faz Chalitza com a esposa dele, o Benabim et Ishto, assim também o irmão dele pode casar com a esposa dele para cumprir a mitzvah de Ibum. Mas se o irmão dele falece sem ter filhos, ele não tem a opção de casar com a viúva para cumprir a mitzvah de Ibum, porque o Kohen Gadol é proibido de casar com uma viúva. Metlomet, ele não será chalmita. Se o Kohen Gadol falece um familiar dele, ele não pode se impurificar. Logo, ele não vai com todo o povo acompanhar o morto. Como se sabe, a gente acompanha o morto até... A gente carrega, muitas pessoas carregam o morto até o túmulo. Então o Kohen Gadol não vai junto com essas pessoas, porque a gente suspeita que ele pode acabar se impurificando. Ela é nixim ve unigle, reniglim ve unixê. E sim, ele acompanha a multidão de longe, de maneira com que, quando a hora que eles viram a esquina, ele já não consegue mais enxergar eles, então ele vai para lá, assim ele mantém uma distância, de maneira que toda hora ele não consegue ver eles e eles não conseguem ver. Veiotzei o Ahemad Petach Sharair de Verebmeir. Verebmeir diz que ele pode acompanhar esta passeata até o portão da cidade, e não para fora. Na época, os cemitérios eram fora da cidade. Essa é a opinião de Verebmeir. Rebi Yehuda Omer, ele não tem Bet-Mikdash, mas o Shneimar no Bet-Mikdash não tem. O Rebi Yehuda diz que o Pasuk fala que ele não deve sair para o Bet-Mikdash para enterrar o morto. Logo, ele não acompanha a multidão nem de longe, ele nem sai do Bet-Mikdash. Continua a Mishnah, o Kshehu Menachem Acherim, quando outras pessoas estão de luto, ele vai consolar, visitar os inutados. Derech Kolam Ovrim Bezeh Achar Zeh. O povo passa um depois do outro de um lado, e aí do outro lado fica o ajudante do Kohen Gadol e no meio fica o Kohen Gadol, de maneira que o Kohen Gadol consola os imutados, de maneira que na sua direita está o povo e do outro lado está o ajudante. O Kshom Mitnachem, quando o próprio Kohen Gadol está imutado e outras pessoas vêm consolar ele, o povo deve dizer ao Kohen Gadol, nós somos o seu perdão. Ou seja, que as coisas ruins que tenham que vir sobre você, as desgraças que foram decretadas que devem vir sobre o Kohen Gadol, venham sobre nós. O Kohen Gadol responde para eles que vocês sejam abençoados pelos céus. O que chama Vrimoto? E quando se faz a primeira refeição que se faz para os imutados, Cola Amis Bimara Aretz, vem em cima da Safsal. Todos os visitantes sentam na terra, no chão, e o Kohen Gadol senta em cima de uma cadeira. Até aqui tratamos das leis com relação ao Kohen Gadol. Agora a Mishnah passa a tratar sobre as leis do rei. Amelech, o rei, Lodan, ele não pode servir como juiz num tribunal, Velo Danimoto, ele não é julgado, Lomeid, Lomeidimoto, ele não serve como testemunha para uma outra pessoa e também não pode se testemunhar com relação a ele. O motivo dessas leis a gente vai ver nos próximos dapim. Locholetz, Velocholtzim Lishto, se o irmão dele falece sem ter filhos, ele não faz o processo de Halitzá. E assim também, se ele falece sem ter filhos, não se faz com a esposa dele o processo de Halitzá. Lomeabem, Lomeabim Lishto. E assim também, ele não pode casar com a esposa do seu irmão que faleceu sem ter filhos. Assim também, se ele falece sem ter filhos, ninguém pode casar com a esposa dele. Rebbe Yehuda Omer, o Rebbe Yehuda dizia, Imratza lachlot zoleabem zachur latov, que se o rei abre mão de sua honra e ele quer fazer a mitzvah de Halitzá ou de Ibum, ele pode fazer esse processo com a esposa do seu irmão que faleceu sem ter filhos. Amrulo, já os outros sábios diziam, em Shomimlo, não, se o rei quer fazer isso, ele nem tem direito, ele não pode abrir mão da sua honra. Ve'en nosim almanato. E também, diz a Mishnah, é proibido qualquer outra pessoa casar com a viúva do rei, mesmo se o rei faleceu depois de ter filhos, ninguém pode casar com a esposa que foi a esposa do rei. Rebbe Yehuda Omer, e dizia, Rebbe Yehuda nosim almanato almanato shel melech. Um rei, um outro rei, pode casar com a viúva de um rei que faleceu. Shekel Matzino be David, porque a gente vê com relação ao rei David, que reinou depois do rei Shaul. Shenassar, manato shel Shaul, shenemar ve'etna lecha et beit adonecha ve'et neshe adonecha ve'chekecha, como diz o pasuk, a gente vê que as esposas de Shaul passaram a pertencer para o David. A gente vê que um rei sim pode casar com a viúva de um rei que faleceu. A Gemara começa a analisar a primeira parte da nossa Mishnah. Kohen Gadol Dan, a Mishnah falou que o Kohen Gadol pode servir como juiz num tribunal. Pergunta a Gemara, Pshita, essa lei é óbvia? É lógico que ele pode servir como juiz. Responde a Gemara, Danimoto Itzichali. Realmente, essa lei é óbvia. A novidade que a Mishnah vem nos dizer é na continuação, quando a Mishnah diz que ele serve como juiz e também ele pode ser julgado. Já que a gente falou que ele pode ser julgado, a gente falou também que ele pode julgar. Mas a novidade que a Mishnah está dizendo é que o Kohen Gadol pode ser julgado. Fala a Mishnah, Hanami Pshita. Também isso é uma lei óbvia. E Lodainina Lei e o Echidai. Porque uma vez que a gente diz que o Kohen ele pode julgar, é óbvio que ele também pode ser julgado. Por quê? Explicou o Lakish o Pasuk em Tfaniá, dizendo que a pessoa não pode criticar e consertar os outros antes de se autoconsertar. Logo, o Kohen Gadol, se ele não pode ser julgado, ele não, também não poderia julgar a outros. Uma vez que a gente falou que o Kohen Gadol pode julgar outros, é óbvio que ele também pode ser julgado. Responde a Agmará, então, era ad de kabayli midnei melech rodan rodanimoto, tananami Kohen Gadol dan rodanimoto. Diz Agmará numa primeira explicação, que realmente a lei que o Kohen Gadol pode julgar, que ele pode também ser julgado, é uma lei óbvia. Mas já que a Mishnah na continuação diz com relação ao rei que ele não pode julgar e nem ser julgado, a gente diz que o Kohen é diferente. O Kohen pode julgar e pode ser julgado. Essa é a primeira explicação. Vem Baiteima, uma segunda explicação diz, Haka Mashmaran Kretanya. A Mishnah vem nos ensinar a lei citada na Braita. Que diz a Braita? Kohen Gadol Sharavita Nefesh Bemezid Neherag. O Kohen Gadol que mata uma outra pessoa propositalmente, ele é punido com pena de morte, assim como todas as outras pessoas. Beshogeg, golé. E se ele faz isso sem querer, ele tem que ir para o exílio. Assim como toda outra pessoa, qualquer outra pessoa do povo, quando mata sem querer, tem que ir para o exílio, para as cidades dos refúgios, no exílio. Veover alasé velotasé valeokeliot nechodvaraf. Continua falando que ele vai transgredir uma proibição a ser, uma proibição lota a ser, E ele vai ser julgado em um beidinho de três juízes. A explicação dessa última frase a gente vai ver mais na frente. Agmará analisa, bemezid nera, pshita, a lei, que a primeira lei que a Mishnah falou, que a Braita falou, que se ele mata alguém propositalmente, ele merece pena de morte, assim como todas as outras pessoas. Pshita, é uma lei óbvia. Bishogeg, golei, tzichali. Mas a segunda lei, a princípio, é uma novidade. A segunda lei diz que se ele matou sem querer, ele tem que, assim como todas as outras pessoas, ir para o exílio, que eram cidades que as pessoas que matavam sem querer tinham que ir morar naquelas cidades. Fala que não é pshita. A princípio, essa lei também é óbvia. Ele é um judeu como todo outro, faz parte do povo. Então também com relação a ele, recai a lei que diz que se ele matou sem querer, ele tem que ir para o exílio. Fala que não. Não, poderia achar que o Kohen Gadol, ele não tem obrigação de ir para o exílio. Por quê? Porque a lei diz o seguinte: uma pessoa que sem querer acaba matando uma outra pessoa, ele tem que ir morar nas cidades que são as áreas de refúgio, Arei Miklat, que é o exílio. A lei diz que ele vai, a pessoa, o assassino, vai ter que morar nessa cidade até que o Kohen Gadol faleça. Então a pessoa que sem querer matou alguém vai ter que ir para o exílio, morar naquelas cidades, e lá ele vai morar até que o Kohen Gadol faleça. Agora, Eima kol de itlei takanta b'chazera ligle, de lei itlei takanta b'chazera lo ligle, eu poderia achar que somente as pessoas que eles têm como serem libertados com a morte do Kohen Gadol, somente esses têm a obrigação de ir morar na cidade. Já aquelas pessoas que não vão ser libertados com a morte do Kohen Gadol, eles não têm a obrigação de ir para o refúgio, detrás. Porque a Mishnah, existe uma Mishnah que fala o seguinte: Haoreg Kohen Gadol, uma pessoa que mata um Kohen Gadol sem querer, ou Kohen Gadol Sharag, ou um Kohen Gadol que mata sem querer, etanefesh eino yotze misham leolam, ele vai ter a obrigação de ir para Arei Miklat, para essas cidades do refúgio, e não sair de lá até os 120, até ele acabar a vida dele. Por quê? Porque a lei fala o seguinte: na hora que a pessoa assassina sem querer, ele vai ter que ir para as cidades de refúgio, para Arei Miklat, até que o Kohen Gadol, que já era Kohen Gadol na hora do assassinato, até que esse Kohen Gadol venha a falecer, ele vai ter que ficar no Arei Miklat. Somente se tinha um Kohen Gadol que já estava no posto na hora do assassinato, se já tinha um Kohen Gadol na hora que esse Kohen Gadol vai falecer, a pessoa está libertada do Arei Miklat. Já a pessoa que assassina um próprio Kohen Gadol, o assassino que assassinou sem querer o Kohen Gadol, então naquela hora, na hora que foi feito o assassinato, não tinha nenhum Kohen Gadol. Logo, mesmo que vão nomear um Kohen Gadol depois, isso já não faz diferença. Mesmo quando esse Kohen Gadol vai falecer, ele não vai estar libertado. Porque a pessoa que faz um assassinato sem querer está libertado somente na hora que o Kohen Gadol, que regia na hora do assassinato, somente quando esse falece, a pessoa está libertada. Logo, aprendemos essa Mishnah, que o Kohen Gadol que assassina alguém sem querer, ele vai para o Arei Miklat, vai para a cidade de refúgio, e ele não tem como ser libertado até ele falecer, até o fim da vida dele. As Eimaroligle, então poderia achar que uma pessoa que não tem como ser libertado não tem obrigação de ir para o Arei Miklat, Kamashman. Isso que essa braita que vimos vem nos ensinar que não. Que mesmo que ele não tem como ser libertado, o Kohen que assassina sem querer, ele também tem obrigação de ir para o Arei Miklat. Finaliza a Gemara explicando Ve'eima Hachinami. E da onde realmente a gente sabe que mesmo o Kohen Gadol tem essa obrigação de ir para o Arei Miklat, mesmo que ele não tenha como ser libertado de lá para sempre. A Marcra, expõe a Gemara, aprendemos isso do Pasuk, que diz: Lanuz chama Kol Rotzeach Afilu Kohen Gadol Memarashma. O Pasuk diz que qualquer assassino vai exilar para a cidade de refúgio. Qualquer assassino, a linguagem do Pasuk vem incluir também um Kohen Gadol, mesmo este também tem a obrigação de ir para o Arei Miklat. O Vera Severotase, vimos no fim da Braita uma frase que não estava clara, que ela dizia que o Kohen Gadol, ele vai transgredir uma proibição a ser, uma proibição nota C, e ele vai ser julgado num tribunal de três pessoas. Explica, Agmar. Lo sagi de lo avar, o que quer dizer que ele vai transgredir? Ele é obrigado a transgredir essa proibição? Ah, Kamar. Explica então, Agmará, a intenção da Braita é a seguinte. Imavar, alase, vialota, alase, areu que é de outra condvará. Se o Kohen Gadol transgride qualquer proibição, tanto sendo uma mitzvah ase, uma mitzvah lota ase, qualquer tipo de proibição que ele transgride, ele vai ser julgado num tribunal de três pessoas, assim como qualquer judeu comum. Pshita, a princípio essa lei é óbvia. Explica como era, não. Saka da Dachamina o Ilvetna. Ein Danim loet Hashevet loet Navi Hasheket. Vroet Kohen Gadol ela lupi bedin shel 71. Uma vez que vimos na Mishnah do primeiro capítulo, do primeiro Perek, que o Kohen Gadol ele é julgado num tribunal de 71 juízes, no Sanhedrin Gadol. Veam Ravada Barava explicou Ravada Barava que essa lei a gente aprende do segundo Pasuk. Kol davar Gadol yaviu elecha. Dvarav shel Gadol. O Pasuk diz que as coisas grandes vão vir para Moshe Rabbeinu, que é equivalente a um tribunal de 71. As coisas do grande, do Kohen Gadol, que é considerado Moshe Rabbeinu, uma pessoa grande, as coisas do grande vão vir para o Beidin de 71 pessoas. Eima kol dvarav shel Gadol. Então eu poderia achar que qualquer caso que tenha a ver com o Kohen Gadol já deve ser trazido num tribunal de 71 juízes, que é Mashvanar. Vem, a Mishnah diz que não, a Braita diz que não, que somente se o Kohen Gadol merece pena de morte, essa é uma questão que é trazida num Bedin de 71 e não num Bedin de 23. Já as questões monetárias ou qualquer outras questões com relação ao Kohen Gadol, ele é como um judeu comum e ele é julgado num tribunal de três juízes. Finaliza Agmará esclarece Veima Achinami. Talvez realmente todas as questões do Kohen Gadol devem ser tratadas no tribunal de 71. Fala Agmará, não. Mi k'tiv divrei Gadol, hadavar hagadol k'tiv, davar Gadol mamash. A linguagem do Pasuk é que a coisa grande vai ser trazida para o Beidin de 71, e não as coisas do grande. A gente aprende aqui que somente uma coisa que é grande. Qual coisa que é grande? É quando a gente vai julgar o Kohen Gadol para a pena de morte, esta é uma questão que deve ser tratada no Bedin de 71 e não de 23. Mas outras questões, o Kohen Gadol é julgado num tribunal de três juízes. Meidin, o Meidin Oto, vimos na nossa Mishnah que o Kohen Gadol, ele pode servir como testemunha para outras pessoas, e outras pessoas podem testemunhar com relação a ele. Meid, pergunta a Gemara, como é que a Mishnah diz que o Kohen Gadol pode servir de testemunha para outras pessoas? Vê a Tânia, olha só o que diz uma braita que a gente estudou em Bava Metzia. Vê italamta pa'amim shata mitale, o pa'amim shata mitale. Na linguagem do Pasuk, com relação à Shavata Veidá, a obrigação que nós temos de devolver um objeto perdido, da linguagem do Pasuk aprendemos que às vezes a gente tem direito de se abster e não devolver o objeto encontrado, e às vezes a gente não tem essa permissão. A Keitzad explica então a Braita, Kohen v'Beit HaKvarot, se um Kohen que não pode se purificar para mortos, ele encontra um objeto no cemitério, ele não tem obrigação de ir pegar, se purificar e pegar esse objeto para devolver. Zakel v'Nalefi Kvodo, ou se é uma pessoa idosa, ou uma pessoa importante, e não é a honra dele pegar esse objeto. Por exemplo, se ele encontra um sapato perdido, não é a honra de uma pessoa idosa, de uma pessoa importante, pegar o sapato na rua e procurar o dono. Nesses casos, ele não precisa, não vai devolver o objeto encontrado. Ou que o prejuízo que ele vai ter no tempo que ele vai ir devolver esse objeto para o dono vai ser maior do que o prejuízo que o outro vai ter nesse objeto perdido. Nesses casos, a pessoa está isento de devolver o objeto. A gente vê aqui, então, que uma pessoa, um rei, ou uma pessoa importante, não deve fazer algo que não é sua honra. Assim como no caso do objeto perdido. Ele não tem obrigação de se desonrar para cumprir a mitzvah de Shavuot Avodah. Assim também no nosso caso, não é a honra do rei trazer ele para o tribunal para servir como testemunha para uma outra pessoa? Então como é que disse a Mishnah que ele serve de testemunha? Amar Rav Yosef, respondeu Rav Yosef, Meid Lemelech. O Kohen Gadol, ele serve de testemunha para o rei. Isso não é desprezo para sua honra. Pergunta a Gemara, Veatnan, Lodan, Lodanimoto, Lomeito, Lomeidimoto. Vimos nossa Mishnah claramente que o rei não é julgado e não se testemunha contra ele. Ela ama Rabzeira, então explica o Rabzeira. Meid Lebelmelech. Ele pode servir como testemunha para o filho do rei. Fala Gemara, não. Ben Melech é de outro. O filho do rei, ele é um judeu comum. Então, não é a honra do Kohen Gadol vir servir como testemunha para o filho do rei. Ela responde, então, a Gemara, sabe em qual caso o Kohen Gadol serve de testemunha? Meid bifnei a Melech. Quando o rei, ele faz parte do tribunal, então, o Kohen Gadol pode vir e servir como testemunha. Isso não é uma desonra para o Kohen Gadol. Pergunta logo a Gemara, pergunta a Gemara que nós estudamos que um rei não pode servir como juiz, ele não pode sentar no tribunal. Logo, como é que o Kohen Gadol vai servir de testemunha perante o rei? Responde a Gemara o seguinte, Mishum mikra de Kohen Gadol ata ve'yetiv, mekabli mihalei lesahadutei, kai hu ve'azinu me'analen anan bedinei. No caso que a gente quer usar o Kohen Gadol como testemunha, a gente faz o seguinte, a gente convida o rei vai vir para sentar no tribunal, e aí o Kohen Gadol pode vir e dar o testemunho. Uma vez que o Beidin já ouviu o testemunho do Kohen Gadol, o rei e o Kohen Gadol podem se retirar, e aí os sábios continuam a debater para fixar a lei. A gente não pode falar para o rei sentar no tribunal na hora que a gente vai debater e fixar a lei. Então, uma vez que o rei já se retirou, e a gente já recebeu o testemunho do Kohen Gadol, aí os sábios, sem o rei, continuam debatendo e fixam o veredito. Gufa, Agmará agora passa a debater esta lei que a gente citou, Ei Moshevim Melech Besanedrin, Velo Melech Vekohen Gadol, Bibur Hashanah, fala a Braita, que a gente não pode botar o rei como parte do tribunal que debate uma lei. E assim também, um rei ou um Kohen Gadol não devem fazer parte do tribunal que debate o Ibur Hashanah. Como a gente falou no primeiro capítulo, quando a gente vai aumentar um mês a mais no ano, segundo o calendário judaico, às vezes a gente põe 13 meses no ano. Nesse caso, a gente não deve fazer isso na presença nem de um Kohen, nem de um Kohen Gadol e nem do rei. Explica a Gemara, por quê? Melech Besanedrin dechtiv lo tane al riv lo tane al rav. O rei não deve sentar no tribunal, porque uma vez que a gente tem que honrar o rei, se o rei der sua opinião, como é que fica ali nesse caso, nenhum dos outros sábios vai poder contradizer suas palavras depois. Logo, se o rei falar que uma pessoa está culpado, e um outro sábio acha que ele não está culpado, o sábio não vai poder falar a sua opinião, porque isso vai ser uma falta de respeito com o rei. Por isso ele diz para o rei não estar no tribunal nesta hora. Lo melech ve kohen gadol beibur hashanah. Vimos também que nem o rei, nem o kohen gadol não devem fazer parte do tribunal que debate o ibur hashanah quando a gente aumenta um mês no ano. Melech mishum aspalha, o rei, porque o rei tem um certo interesse nesse caso. Já que o rei tem que pagar o salário do exército. Na época, o salário dos soldados era um pagamento anual. Então, o rei tem interesse que vão me aberta a Shana, que vão fazer um ano de 13 meses. Porque daí o pagamento que ele deu por esse ano vai durar por mais tempo. E já que ele tem um certo interesse, ele não pode fazer parte desse tribunal. Kohen Gadol Mishum Tzina. E o Kohen Gadol não pode fazer parte desse tribunal, porque, como nós sabemos, o Kohen Gadol tinha que ficar acordado na noite de Yom Kippur. E se vão fazer Ibur Hashanah, se vão aumentar mais um mês de Adar, isso vai causar que a festa de Yom Kippur, no mês de Tishrei, vai cair mais para dentro do inverno, de maneira que na noite de Yom Kippur vai estar mais frio. Por isso, o Kohen Gadol, que não quer passar frio, ele tem um certo interesse, e por isso, ele não deve fazer parte desse tribunal, uma vez que ele tem um certo interesse no caso. Amar Rav Papa, conclui o Rav Papa Shmamina, concluímos desta lei, Shata, Batar, Yarcha, Azi. Podemos concluir que as estações do ano, o inverno e o verão, vão segundo o ano lunar. Porque é o seguinte, segundo a data hebraica, o ano vai atrás do ano lunar. Os meses, no judaísmo, vão atrás dos meses da lua. Às vezes, isso acaba fazendo acaba se afastando muito do ano solar. Então, a gente faz Yibur HaShana, aumenta um mês do ano, de maneira que iguala o ano solar com o ano lunar, como a gente falou sobre isso no primeiro Perek. De qualquer maneira, fala o Rav Papa, desta lei do Kohen Gadol, a gente pode concluir que as estações do ano vão segundo o ano lunar. Ou seja, se o Beit Din não fosse aumentar um mês no ano, o inverno ia começar no mês de Tishrei. Uma vez que o Beit Din aumenta um mês a mais, isso não quer dizer que neste ano o inverno vai demorar por vir. Não, isso quer dizer que o inverno vai começar antes. No meio do mês de Elul já vai começar o inverno. Porque o inverno continua sendo, continua a rodar com o ano lunar. De mesma maneira que seria sem a gente aumentar um mês no ano, as estações do ano vão continuar a rolar. De maneira que o Kohen Gadol, ele tem interesse de antecipar o Yom Kippur. Porque a gente vê que o Kohen Gadol não quer botar um mês a mais, porque o Yom Kippur vai cair por mais dentro do inverno. Ou seja, a gente vê que as estações vão ser neste ano, que tem 13 meses, assim como elas seriam sem a gente aumentar um mês a mais. Então, de novo, concluir a FAPA, que se a gente tem um ano de 12 meses, se o Beit Din não aumentassem um mês a mais, as estações vierem de uma maneira, quando o Beit Din aumenta um ano, isso não quer dizer que as estações vão demorar mais por vir. As estações vão continuar sendo como se fosse o ano de 12 meses. Simplesmente nesse ano a gente vai estar atrasado. Assim concluir a FAPA. Pergunta, Mara Enei, como é que a gente pode concluir isso? Olha só o que contam os sábios. Viara Shoshara e Bakar, uma vez, tinham 3 pastores de gado. Deavu Kaimei, Veshmane Rabanada e Kaamre. Eles estavam conversando e os sábios ouviram as palavras dos pastores, que diziam o seguinte, Hadamar, o primeiro falou o seguinte, Im bachir virakish kehadainatz, o trigo que foi plantado no mês passado, e a cevada que foi plantada no começo deste mês, se os dois vão brotar juntos, isto é um sinal que o solo já está aquecido. Deno Adar, então isso é um sinal que este já é o mês de Adar. Veio lá o leite de Adar. Mas se isso não acontecer, isso quer dizer que o solo ainda não está aquecido, a gente está ainda no meio do inverno. Logo, é um sinal que esse não é o mês de Adar, é o mês de Shvat, que é o mês que antecipa Adar. Assim falou o primeiro. Vechad Amar, veio o segundo e falou o seguinte. Im tor betfar betlag yamut. Se o boi de manhã vai estar quase morrendo no frio da neve. O Betiara Betul Teena Idmoch Shlach Mishrei. E nas horas da tarde, o boi vai estar com calor e vai estar se esfregando no tronco de uma árvore de figos, de tanto calor que ele está. Deno Adar. Isso é um sinal que a gente está no mês de Adar. Quando nas noites ainda temos o frio do inverno, durante o dia já começa a esquentar. Vem lá, leite de Nadar. E se não, é um sinal que não chegou ainda ao mês de Adar, a gente está ainda no mês de Shvat. Porque quando o calor começa a chegar, é o sinal que chegou o mês de Adar. Vechadamar, e o terceiro disse, Im keidom takif lechada yehe ifach bluech nafik lekablei. Se, quando vier o vento frio, você assoprar e o seu sopro vai esquentar o vento, devo Adar, isso é um sinal que o vento não está tão gelado, é um sinal que a gente está no mês do Adar. Vem lá, leite de Adar. E se não, se o vento continua frio, isso mostra que a gente está no inverno, a gente ainda está no mês de Shvat. Vem a vrua na banana, e realmente, quando os sábios ouviram isso, eles fixaram que nesse ano vamos ter dois Adar, de maneira que aquele mês ainda é o mês de Shvat, porque tivemos dois meses de Adar e o Adar veio somente no segundo mês. A gente vê daqui que as estações do ano não vão segundo o mês lunar, porque segundo o que disse o Rav Papa, mesmo quando eles aumentam um mês a mais, isso não é de acordo com as estações do ano. E não, no ano que eles aumentam um mês, a gente fica em desacordo, a gente fica atrasado com relação às estações do ano. Fala, Agmará, Vetisba, Rabanan, Aravatasmoh. Você realmente acha que os sábios se basearam na conversa de três pastores de gado? Era Rabanan, era Rosbenai, Osmoh. Na verdade, o fato que os sábios aumentaram o mês naquele ano foi por causa das contas que os sábios tinham feito, que tinha que se aumentar um mês naquele ano. Verei bacana, estilo de história alimentar. E realmente, na maioria dos anos, as estações não vão de acordo com o Ibur. Naquele ano foi uma exceção e os ensinamentos dos pastores de gado deram certo. Mas geralmente, as estações não vão de acordo com o Ibur Hashaná. Continuando analisando a nossa Mishnah, Choletz v'Choletzin Neishto, o Kohen Gadol, ele faz o processo de Chalitza caso o irmão dele falece. E também a gente falou que se o irmão dele falece sem ter filhos, ele não pode fazer o Ibum. Existe uma mitzvah de quando uma pessoa falece sem ter filhos, o irmão do falecido casa com a viúva e faz a mitzvah de Ibum. O Kohen Gadol, já que ele é proibido de casar com uma viúva, ele não pode fazer o Ibum. Analisa a Gemara, capaz de petar, não chama mina yosim, não chama mina nisuim. A Mishnah falou de maneira genérica, dizendo que o Kohen Gadol não pode fazer a mitzvah de Ibum se o seu irmão falece. E a Mishnah não diferencia entre uma situação que o irmão do Kohen Gadol faleceu quando ele estava casado com a mulher, ou uma situação que ele faleceu numa situação que ele estava noivo com a mulher. E a Gemara pergunta o seguinte: Mishnah mina nisuim haviase velotase. Vem a ser do que lota a ser, vem a ser, ela minerosin amai, e avó a ser vitre lota a ser. Vamos explicar. Uma pequena introdução. O Kohen Gadol, ele tem duas proibições de casar com uma mulher viúva. Em primeiro lugar, fala a Mishnah, Ishá grushá, maná, Ishá vuchulei, eter loikach. Ou seja, a Torá fala uma mitzvah lota a ser. Mitzvah lota a ser é um preceito negativo. Quando a Torá nos instrui, não faça certa coisa. Então a Torá fala para o Kohen Gadol, ele não pode casar com uma mulher divorciada ou uma mulher viúva. E em segundo lugar, vem a Torá e fala um preceito positivo. Veu Ishab Ibtulei Kar. O Kohen Gadol deve casar com uma mulher virgem. Então temos aqui dois preceitos. Uma mitzvah ase e uma mitzvah lota ase. Uma mitzvah que diz que ele não pode casar com uma viúva, e uma outra mitzvah que diz ele deve pegar uma mulher virgem, logo ele não vai casar com uma viúva. Então ele tem uma mitzvah a ser, um preceito positivo e um preceito negativo, que diz que ele não pode fazer isso. Se o irmão do Kohen Gadol já estava casado com sua esposa e depois falece sem ter filhos, nesse caso tem duas proibições sobre o Kohen Gadol de casar com essa mulher. O preceito negativo diz que ele não pode casar com uma viúva, e o presente positivo diz que ele deve casar com uma mulher virgem, já essa aí não pode casar com ele. Então dá para entender, diz Agmará, porque nesse caso ele não cumpre a mitzvah de Ibum, porque ele tem por um lado a mitzvah de casar com a irmã do falecido, a mitzvah de Ibum, mas por outro lado ele tem um preceito positivo e também um preceito negativo. São dois preceitos contra um preceito, então a gente não faz a mitzvah e o Kohen Gadol não pode fazer o Ibum. Porém, no caso que o irmão do Kohen Gadol faleceu sem ter filhos, mas ele ainda não tinha casado com sua esposa, ele estava somente noivo com sua esposa, nesse caso, a mulher é considerada uma viúva, mas ela ainda é virgem. Logo, o Kohen Gadol só tem um preceito negativo, uma mitzvah lota aseh, de casar com essa mulher. Mas o preceito que diz que Shabbat Turei Kach, ele pode casar com uma mulher dessa, uma vez que ela não casou, ela só esteve noiva com o primeiro marido. Logo, temos uma lei que diz Asedo Renota Ased. Quando temos um preceito positivo de fazer uma certa coisa, e temos um preceito negativo que não podemos fazer uma certa coisa, o preceito positivo, Mitzvah Ased, prevalece sobre o Mitzvah Renota Ased. Logo, No caso que o irmão do Kohen Gadol estava somente noivo com sua esposa, o Kohen Gadol tinha a mitzvah, o presente positivo de fazer o Ibum, e tem o presente negativo que ele não pode casar com essa mulher, e que venha o presente positivo, a mitzvah tase, e prevaleça sobre o outro. Então por que, num caso que o irmão do Kohen Gadol só esteve noivo com sua esposa e faleceu sem ter filhos, nesse caso o Kohen Gadol deveria casar com ela? Porque o presente positivo, a mitzvah tase, vai prevalecer sobre a mitzvah não tase. Fala Agmará, Gzeirá Biarishoná, Atu Biashniá. Realmente, nesse caso, que a mulher não casou com o primeiro marido, somente noivou, o Kohen Gadol deveria fazer o Ibum e casar com essa mulher. Porém, ele poderia casar com ela e ter a primeira relação com essa mulher para cumprir a mitzvah de Ibum e pronto. Ele não pode continuar casado com ela, porque com relação à continuação do casamento, ele tem um preceito que diz que ele não pode casar com uma viúva. Então vieram os sábios e dizem que ele não deve casar com ela, porque a gente suspeita que se ele vai casar com ela, ele vai continuar casado. Então a gente diz que ele nem deve casar uma primeira vez com ela. Taina miyachi. E assim também vemos numa braita. A braita diz, Im kadmu balu, biarishoná, kanu, vesulu kaimami biashniá. Caso o Kohen Gadol veio e fez o Ibum, casou com a esposa do seu irmão falecido, se o irmão só tinha noivado com essa mulher, nesse caso ele cumpriu a mitzvah, essa mulher está considerada casada com esse homem, mas o Kohen Gadol não pode continuar casado com ela. A gente vê que com relação à primeira relação, temos a mitzvah, nesse caso que ela só estava noiva. Mais duas linhas. Fala a Mishnah que se o Kohen Gadol, um dos seus familiares falece, segundo a opinião de Rebbe Meir, ele vai acompanhar a multidão de longe. Então eles vão virar a esquina, ele vai indo atrás de longe. Tanu Rabanan, assim também aprendemos numa braita, que diz, o Mikdash lo yetze. O pasuk diz que ele não vai sair do Beit HaMikdash para enterrar seus familiares. Lo yetze imahem, avalo yetze imaharehem. Ele não deve sair junto com todas as outras pessoas, mas de longe ele tem direito de sair do Beit HaMikdash, que é Itzad, explica a Braita, de maneira com que sempre eles não estão se vendo, porque a multidão vira a esquina e ele fica na outra rua, e assim por diante. Dessa maneira ele pode sair do Beit HaMikdash. Essa é a opinião de Jameir que vimos na nossa Mishnah. Contudo, até o próximo.